Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. Frei Beto, bom dia!
Bom dia, amigos e amigas da Rádio Faixa Livre. É sempre um prazer falar com vocês.
Muito obrigado, Frei Beto, por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Frei Beto, o cenário econômico e social do nosso país se agrava à medida que a gestão de Jair Bolsonaro avança em uma série de garantias da nossa população mais pobre. Temos as reformas administrativa e tributária em discussão no parlamento, impondo uma série de perdas ao trabalhador brasileiro. O auxílio emergencial, que foi reduzido a R$ 300 e se encerra no mês que vem, enquanto ainda não há um horizonte definido para o fim desse período de isolamento provocado pela pandemia de Covid-19. No cenário da política, o presidente da República está cada dia mais enfraquecido, interna e externamente. Qual é a sua análise para esses últimos movimentos do governo Bolsonaro, Frei Beto?
Bem, essa primeira questão, como vejo o cenário do governo Bolsonaro, que eu chamo de Bolsonaro, neste momento, eu diria o seguinte: do ponto de vista interno, o governo está vivendo muitos impasses. Primeiro porque parece que o apoio que o presidente deu a seus candidatos nas capitais brasileiras, nas principais cidades do país, não está resultando em possibilidade de votos vitoriosos. Ou seja, candidatos de Bolsonaro, como Crivella no Rio, Russomano em São Paulo, devem figurar como perdedores. Isso porque a população, os eleitores, estão se dando conta que chega de supostos políticos, esses arrivistas improvisados que vieram como salvadores da pátria e, no entanto, desgovernam o país, tanto do ponto de vista sanitário, já são quase 165 mil mortos pela Covid-19, o que poderia ter sido evitado se medidas sérias fossem realmente tomadas, além do fato de nós enfrentarmos agora um crescimento da inflação, principalmente naquilo que é o mais básico para a população, que é o preço dos alimentos, e não ter nenhuma perspectiva de crescimento da economia nos próximos meses. Com o fim do auxílio emergencial, o que teremos pela frente é uma penúria, um aumento gradativo da miséria no Brasil com o alargamento desse enorme fosso entre os mais ricos e os mais pobres. Esse dado é oficial. 10% dos brasileiros e brasileiras mais ricos acumulam uma fortuna superior à soma de toda a renda de 80% da população. Ou seja, é vergonhoso que o Brasil até hoje não tenha feito uma reforma tributária progressiva. Ou seja, quem ganha mais deve pagar mais e quem ganha menos deve pagar menos. Hoje isso não existe, ela é regressiva e principalmente o rico, o mais rico e o pobre mais pobre, quando vão às compras no mercado, no supermercado, na feira livre, eles pagam impostos idênticos. Isso é uma tremenda injustiça. Portanto, esse é o cenário, infelizmente, desastroso da nossa política interna. Do ponto de vista externo, Bolsonaro cada vez mais se isola. Primeiro que o candidato dele, o Trump, foi solenemente derrotado nas eleições dos Estados Unidos. A população escolheu com grande vantagem 75 milhões de votos, o que nunca tinha ocorrido na história daquele país, Joe Biden. E Joe Biden já disse que não gosta nada da política de Bolsonaro, principalmente no âmbito socioambiental. Então isso tudo vai ter uma repercussão. O Brasil está isolado, todos os presidentes do mundo saudaram a vitória de Biden, inclusive presidentes autoritários, neofascistas, né, como o presidente da Hungria, o presidente da Polônia, o presidente da Índia, até mesmo o primeiro-ministro de Israel, que sempre foi muito amiguinho de Trump e não deve ter muitas simpatias por Biden ou nenhuma, mas o saudou, menos Bolsonaro. Bolsonaro continua calado, silencioso, recolhido, possivelmente amargando o seu gravíssimo erro de colocar o Brasil de joelhos diante da Casa Branca de Trump, comprometendo a nossa independência e a nossa soberania, o que é uma enorme vergonha para nós brasileiros.
Um episódio que enfraqueceu demais o ex-capitão do Exército foi essa derrota do Donald Trump nas eleições presidenciais lá nos Estados Unidos. O candidato do Partido Republicano, que é um dos gurus do bolsonarismo, digamos assim, perdeu para o democrata Joe Biden, apesar de não aceitar o resultado das eleições e esticar a corda, na tentativa de melar o pleito. Com esse revés do Trump lá nos Estados Unidos, Frei, que deve provocar um isolamento ainda maior do presidente brasileiro no plano internacional, você acredita que o Bolsonaro deve mudar de postura? É possível que nós tenhamos um Jair Bolsonaro mais ponderado nos próximos meses, em uma tentativa de não perder o apoio por aqui e terminar derrotado em 2022, como seu colega estadunidense?
Quanto, complementando essa questão da eleição de Joe Biden e da derrota de Donald Trump, eu diria que dificilmente Bolsonaro vai mudar a sua posição ideológica. Ele é um neofascista convencido, terraplanista, antivacina, enfim, indiferente à morte alheia. É uma característica dele, é a total indiferença à morte dos outros. Tanto que ele não se manifestou às famílias das vítimas da pandemia, não se manifestou, pelo contrário, fez descaso, ironia, dizendo que é uma gripezinha, todo mundo tem que morrer mesmo, claro, menos a família dele, né? Evidente que tudo faz, até mexer nas estruturas judiciárias e policiais do Brasil para proteger os filhos que são acusados de sérios crimes, inclusive de corrupção, que ele disse que viria como presidente erradicá-la e que no seu governo não teria corruptos. Não, não tem no governo, mas tem na família. É o que aponta hoje o Ministério Público Estadual e também Federal. Pois bem, eu creio que do ponto de vista político, pode ser que Bolsonaro dê uma guinada no sentido de tentar aí uma aproximação com Biden, o que significaria mudar dois ministros, o das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que é um homem absolutamente despreparado para essa função, né? Um discípulo obcecado do pseudo-filósofo Olavo de Carvalho, e mudar também o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que veio para destruir o meio ambiente e assume isso solenemente, publicamente, né? O ministro de passar a boiada, enquanto a mídia não presta atenção na questão ambiental, ele aproveita para favorecer o desmatamento, as queimadas, a intromissão em terras indígenas, o garimpo ilegal, enfim, e uma série de outros crimes ambientais que são cometidos. Ora, o Biden já disse que essa é uma questão que interessa sim a ele como presidente dos Estados Unidos, a preservação das florestas brasileiras, do meio ambiente do nosso país, inclusive dizendo que liberaria 20 bilhões de dólares para favorecer essa preservação. Então, creio que por razões políticas, Bolsonaro se verá obrigado a fazer uma mudança de postura, embora ideologicamente vai continuar sendo também um fiel discípulo do Olavo de Carvalho e dessas ideias retrógradas, como afirmar que a cloroquina pode curar a Covid, e como acreditar que o planeta em que vivemos é plano e por aí vai. Ou seja, quem tem tamanha ignorância de fatos científicos, ou pelo menos não dá a mínima importância a eles, compromete todo o destino de uma nação. Mas agora, diante aí da pressão do império governado pelo Biden, seguramente ele vai ter que modificar a sua postura. E espero sim que ele demita esses dois ministros e ponha a gente melhor, né? Porque não basta demitir e trazer pessoas com o mesmo perfil reacionário, troglodita, enfim, essas pessoas que vêm para destruir, não para construir.
Essas eleições municipais, Frei Beto, têm demonstrado, pelo menos nas pesquisas até agora, que os candidatos apoiados pelo bolsonarismo nas principais cidades do país não terão vida fácil. No Rio, o atual prefeito Marcelo Crivella tem enorme dificuldade em chegar ao segundo turno, especialmente pela elevadíssima rejeição que ele carrega. Já o Celso Russomano, em São Paulo, está em queda livre e também pode não figurar entre os dois primeiros colocados. Você acha que essas eleições municipais podem ser uma prévia do que teremos em 2022, Frei Beto? Já dá para se apontar um horizonte de derrocada do bolsonarismo no país?
Como eu disse a respeito das eleições municipais, de fato elas vão funcionar como uma prévia para as eleições de 2022. Mostrarão se Bolsonaro tem ou não apoio dos eleitores. Mostrarão, serão um termômetro para mostrar que tipo de político o povo brasileiro agora prefere indicar para ocupar esses cargos eletivos. Eu creio que tudo indica que Bolsonaro não terá, né, o apoio que ele esperava. Tudo indica que muitos candidatos progressistas serão eleitos prefeitos e vereadores. Os partidos progressistas vão ampliar as suas bancadas nas câmaras dos vereadores. E chama a atenção do eleitor, né? Domingo vamos às urnas e peço a você, eleitor, não só que escolha candidatos comprometidos com as pautas progressistas, como a defesa dos direitos humanos, o fim das milícias, o cuidado e a erradicação, o cuidado das vítimas da Covid, a erradicação da pandemia, as reformas fundamentais que o Brasil precisa, como a reforma agrária, a reforma tributária progressiva, reforma urbana, E, enfim, que você se comprometa, né, busque candidatos comprometidos com essas pautas progressistas, mas, sobretudo, intensifique a campanha por esses candidatos. Isso é muito importante porque muitas pessoas ainda não têm clareza em quem votar e é preciso ajudá-las a esse esclarecimento, né, apontando esses candidatos que realmente já demonstram na sua trajetória, nas suas convicções, nos seus exemplos de vida, que são pessoas do bem, que são pessoas comprometidas com um Brasil melhor, uma melhor cidade, uma melhor municipalidade para cada um dos habitantes que ali vive.
E você acredita que nós temos uma oposição à altura desse desafio que está colocado, Frei, que é derrotar o Jair Bolsonaro? Essa reaproximação recente entre Lula e Ciro Gomes pode facilitar esse intento?
Bem, eu acredito sim. Nós temos uma oposição altamente qualificada no Brasil. O problema é que, devido à pandemia, hoje quem detém a hegemonia da narrativa política é a situação, é o executivo. Ou seja, a oposição não tem tido, por força da pandemia, espaços mais amplos para se manifestar, como, por exemplo, convocar manifestações de rua. Isso tudo está muito cerceado, limitado pela pandemia. Agora, é preciso que a oposição realmente busque um diálogo mais intenso e procure encontrar pontos em comuns, não em torno desta ou daquela eleição, mas em torno de um projeto para o Brasil. Acho que foi um passo positivo o diálogo entre Ciro e Lula. É sempre importante que aqueles que querem mudanças dialoguem, busquem aproximações, mas não basta só pensar no processo eleitoral, ficar discutindo quem vai ser ou quem não vai ser cabeça de chapa. O mais importante é criar um projeto de Brasil didático, em 10 ou 5 pontos. E que esse projeto se torne pedagógico, entendível pelo conjunto da nossa população. O PT, por exemplo, fez um projeto de Brasil, né, lançou um vasto programa, porém não é um programa, na sua linguagem, acessível ao conjunto da população. É um programa acessível a militantes ou pessoal da universidade, porque é um programa muito denso, muito bem feito, tudo bem, mas muito denso. Seria preciso traduzir isso em cartilhas populares, em 5 ou 10 pontos, de modo que a população, principalmente de baixa renda, pudesse entender nesses pontos assinalados qual é a proposta de mudança que queremos, qual é a proposta que buscamos. Então, creio que é preciso vencer, né, as vaidades pessoais, as disputas entre setores da esquerda ou setores progressistas do Brasil e buscar os pontos em comum.
Mudando um pouco de assunto, Frei Beto, nós tivemos no último final de semana aquele seminário denominado Economia de Francisco e Clara para a América Latina e Caribe, realizado pela internet por conta da pandemia. O encontro estava marcado para fevereiro, se eu não me engano, e foi postergado justamente pela Covid-19. Foram discutidas alternativas para a difícil situação econômica que nós temos no chamado Sul Global, em contraposição ao modelo capitalista que está colocado. Eu gostaria que você nos dissesse, Frei, como é que se deram os debates, o que é que foi abordado? Esse seminário atendeu às suas expectativas?
Bem, eu creio que o Papa Francisco, que sem dúvida nenhuma é o principal estadista hoje no mundo, o mais respeitado, o que tem mais credibilidade e que lançou encíclicas muito importantes que os nossos grupos sindicais, partidários, comunitários, associativos, educacionais deveriam estudar, aprofundar, né, a encíclica Laudato Si, louvado seja, sobre a questão socioambiental, e agora, mês passado, a encíclica Fratelli Tutti, em italiano, que significa somos todos irmãos e irmãs. Essas duas encíclicas são muito incisivas na crítica ao capitalismo, embora não citem a palavra capitalismo ou capitalista. De fato, esse encontro do Economia de Francisco, que estava previsto para o início do ano em Assis, a terra em que nasceu São Francisco, foi agora feito um seminário virtual. E isso foi muito importante, esse primeiro lance, né, dessa jogada do Papa Francisco, que é cultivar um outro mundo possível, ou seja, uma crítica contundente ao sistema capitalista que ele tem feito nos seus documentos, pronunciamentos, principalmente nos seus encontros, 3 encontros com líderes de movimentos populares, 2 em Roma e 1 em Santa Cruz de la Sierra, quando ele visitou a Bolívia. Mas agora ele sinaliza um estudo mais aprofundado com economistas jovens para um outro modelo econômico para o nosso mundo. De fato, o capitalismo, ele é indomesticável, ele é intrinsecamente injusto, não há possibilidade de um capitalismo humano, um capitalismo que respeite os direitos humanos. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, ali o capital ocupa a prioridade, ali o capital tem a prevalência sobre os direitos coletivos. Por isso que digo, nós não estamos vivendo na era do antropoceno, estamos vivendo na era do capitaloceno, ou seja, o capital é o grande paradigma que dirige a conjuntura mundial em todos os aspectos. Enquanto isso perdurar, nós teremos um mundo de muita exclusão, muito sofrimento, muita fome. Aliás, um detalhe a chamar a atenção é que hoje nós temos aí já 50 milhões de pessoas infectadas pela Covid e 1 milhão e 200 mil mortos, dos quais o Brasil já contribui aí com mais de 160 mil. Agora, a fome mata muito mais que a Covid. São 9 milhões de pessoas mortas de fome por ano, o que dá uma média de 24 mil pessoas por dia. E, no entanto, há toda uma mobilização mundial para combater a Covid, né? A busca de vacinas, lockdown, medidas restritivas, isolamento, máscara, e não há para combater a fome, que mata muito mais que a pandemia. Por quê? Porque a fome só atinge os mais pobres. Isso demonstra como a humanidade ainda é indiferente à dor alheia, ao sofrimento alheio. Ou seja, nós de classe média ou aqueles da classe alta, como não são ameaçados pela fome, ficam indiferentes diante dela, quando ela é realmente o fenômeno mais grave de eliminação precoce de vidas humanas.
O Papa Francisco é que segue dando mostras de que deseja provocar uma verdadeira revolução na Igreja Católica. Em um documentário que foi lançado no mês passado na Itália, o Sumo Pontífice afirmou que os homossexuais precisam ser protegidos por leis de união civil, já que eles têm o direito de estar em família. Foi a maneira mais aberta em que o Papa falou sobre o tema. Qual é a sua opinião a respeito dessa declaração do Papa Francisco, Frei Beto?
Essa declaração que o Papa Francisco fez no documentário sobre o pontificado dele, de que ele é favorável ao direito civil de união dos casais homoafetivos, ela já tinha sido feita por ele quando cardeal em Buenos Aires, quando a Argentina discutia a questão da legalização dos casamentos homoafetivos. E depois ele tinha repetido isso também em 2014, 2017. Mas só agora é que isso chamou a atenção. Só agora é que essa manifestação dele teve repercussão mundial. É claro que, devido à repercussão, muita gente na igreja não gostou, né? A igreja ainda é fundamentalmente homofóbica, machista, patriarcal, misógina. Então, e como a gente sabe, os papas são meios prisioneiros do Vaticano, a Cúria logo veio a público dizendo que não é bem isso que o Papa falou. Enfim, o que importa é o seguinte: Francisco tem uma visão positiva, solidária, frente à homossexualidade, e não uma visão moralista, restritiva, condenatória, como papas anteriores e como ainda muitos bispos e padres religiosos, né, mantêm. E isso é um passo importante, mas não basta. É preciso também que a Igreja reconheça que esses casamentos, essas uniões, elas se dão no amor. E o amor é o valor número 1, 2 e 3 da palavra de Deus, da Bíblia, da tradição cristã. Então, se entre um homem e um homem, uma mulher e uma mulher, há amor, aí está Deus. E eles não só têm o direito de legalizar civilmente a sua união, como deveriam receber as bênçãos sacramentais da Igreja. Diga-se, aliás, de passagem, que durante os séculos IV até o século XIII, a Igreja aceitava a união homoafetiva. Isso está nos estudos mais aprofundados sobre a tradição do casamento na Igreja cristã. E foi a partir do século XIII que surge o preconceito. Não vou entrar aqui em detalhes, mas é um preconceito histórico que não se justifica. O casamento, ele não é feito prioritariamente para procriar, como, aliás, diz a doutrina oficial da Igreja Católica hoje em dia. Eu tinha um professor de teologia moral que dizia: isso não é teológico, isso é zoológico. Ou seja, porque se a gente aceita essa tese de que o casamento é para procriar, um casal que não consegue procriar, que um deles é infértil, os dois deveriam então se separar? É isso que a Igreja quer? Claro que não. Sabe, o que importa na relação é o amor que une essas pessoas. E Deus é amor, é o que diz a primeira carta de João no Novo Testamento. E onde há amor, aí está Deus.
Frei Beto, você que é um dos grandes estudiosos do nosso país dos temas relacionados à sociedade, eu gostaria de saber se há solução para o seguinte dilema. Como é que se vence esse duplo desafio imposto às gerações atuais, que são a redução das desigualdades sociais com a democratização da economia e do ritmo de destruição do nosso meio ambiente, visto que os desastres naturais têm se multiplicado ao redor do mundo? É possível vencer esses dois dilemas, Frei?
De fato, os grandes desafios da atualidade são a preservação do meio ambiente e o fim da desigualdade social. Esse é o grande desafio que todos os povos têm pela frente. E eu creio que isso só vai ser resolvido quando nós superarmos o capitalismo, porque o capitalismo, como eu já disse, ele é intrinsecamente injusto, e o que significa, do ponto de vista social, que os ricos serão cada vez mais ricos enquanto os pobres forem cada vez mais pobres. Isso é uma questão aritmética, não é nem propriamente científica da economia. É uma questão aritmética, né? Aqueles que têm muito porque outros têm pouco. E segundo, a questão ambiental. A questão ambiental, ela não atinge só os pobres ou os ricos, ela atinge indistintamente todas as pessoas. Mas, infelizmente, ainda há pessoas que defendem que ela não se justifica. Por quê? Porque sabem que defender a preservação da natureza é aceitar a redução dos lucros das empresas e das pessoas mais ricas do mundo. Se você, por exemplo, está convencido de que as nações indígenas que habitam a Amazônia têm direito às suas terras, à demarcação e à preservação de suas terras, isso significa impedir que garimpeiros, mineradoras, colhedores de castanhas, empresas seringueiras, invadam essas terras demarcadas. E, portanto, significa menos capital, menos riqueza para essas empresas criminosas, que as madeireiras, por exemplo, que derrubam árvores seculares em função dos seus interesses de lucro, só de interesse de lucro, prejudicando enormemente o conjunto da população mundial, porque isso causa alteração do clima, aquecimento global, isso provoca uma desregulação das estações do ano. Então, uma série de consequências que nós não conhecíamos, gerações anteriores não conheciam e que agora sofremos com vários impactos climáticos absurdos, como tsunami, furacões, tornados, chuvas torrenciais, que não eram tão frequentes no passado, mas devido ao estrago que temos causado à natureza, isso hoje se multiplica.
Para encerrar, Frei Beto, você lançou recentemente o seu 69º livro, intitulado Diário de Quarentena, pela editora Rocco. Eu gostaria que você falasse um pouco aqui para os nossos ouvintes sobre mais essa sua obra. Como é que tem sido essa sua quarentena, Frei?
Bem, para mim foi um conforto produzir esse meu novo livro, o 69º Diário de Quarentena, editado pela Rocco. Ele acaba de chegar às livrarias, mas também ele pode ser obtido ou no site da Rocco, né? Editora Rocco, com dois Cs na palavra rocco.com.br, ou também através da minha livraria virtual, que é Frei Beto, as duas palavras juntas, Beto com dois T's, freibeto.org, O-R-G. Então, por aí também pode ser adquirido o Diário de Quarentena e você, ouvinte, recebê-lo pelo correio. Devo dizer que, quando se iniciou o isolamento, essa obrigatoriedade de nós vulneráveis, eu tenho mais de 70 anos, embora não tenha doença pré-existente, mas devo tomar meus cuidados, ficarmos em casa, eu decidi fazer esse diário. Pensando que durante os 4 anos que eu fiquei preso sob a ditadura militar, eu escrevi muitas cartas. Não tinha nenhuma intenção que elas fossem publicadas. E essas cartas foram reunidas aqui fora, foram publicadas em vários países e hoje elas estão, todo o conjunto das cartas de prisão que foram salvas, né? Muitas infelizmente foram destruídas pelas pessoas que receberam, por segurança, por temor da repressão, etc. Mas muitas foram salvas, elas estão editadas num livro com esse título, Cartas da Prisão da Companhia das Letras. E também vocês podem obtê-lo através da minha livraria virtual. Mas pensando nas cartas da prisão, eu falei, bem, agora é hora de eu colocar no papel essa experiência de quarentena. Porque quando eu escrevi as cartas, eu não tinha intenção de publicá-las, mas o Hélio Pellegrino, psicanalista, muito meu amigo, disse, olha, o que te salvou da loucura na prisão foi esse exercício terapêutico da literatura. E agora, consciente disso, eu procurei amenizar muito o meu isolamento. Aliás, eu lido bem com o isolamento, com a reclusão, até pela minha condição de religioso, mas procurei amenizá-lo através desse registro de 90 dias, né? Tanto que o subtítulo do livro são 90 dias em fragmentos evocativos. E ao contrário de outros diários famosos, como o Diário de Anne Frank, etc., ali o autor não é o personagem principal. Eu não sou o personagem principal. O personagem principal são grandes janelas que eu abro para reflexão e enriquecimento subjetivo do leitor. Então, tem textos jornalísticos, tem poemas, tem ficção, tem reflexões sobre o avanço da pandemia no mundo, a questão econômica, social, política, enfim. Vários gêneros literários confluem ali, e isso para enriquecer um pouco a nossa reflexão diante desse momento que vivemos no Brasil e no mundo. Então fica aí à disposição dos leitores, essa minha nova obra, Diário de Quarentena, que eu creio também que pode ajudar muitos aqueles que tem que ficar em casa e podem ficar em casa, porque infelizmente a maioria da população brasileira não pode se dar a esse direito, na medida em que tem que ganhar o pão de cada dia, e ao contrário dos países europeus, nós não temos um governo que garanta a nossa sobrevivência em situação de isolamento ou lockdown, né? Um governo que cubra os nossos salários, os salários da maioria da população que é obrigada a enfrentar ônibus, metrô, aglomeração, enfim. Por isso que são os mais pobres, os que mais morrem de Covid-19, por descaso do governo que hoje impera no Brasil e que nós temos que, a partir do próximo domingo, tentar miná-lo, derrubá-lo, votando nos partidos de oposição, votando naqueles que realmente estão comprometidos com o Brasil mais justo e mais humano.
Frei Beto, eu quero mais uma vez agradecer a você por essa entrevista que você nos deu aqui ao Faixa Livre. Te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Muito obrigado a todos os ouvintes e ouvintes, homens e mulheres da Rádio Faixa Livre. Obrigado, Celeste. Obrigado, Anderson. Obrigado a toda a equipe dessa rádio heróica, combativa, muito importante para que a gente possa cada vez mais aprofundar a nossa cidadania e a nossa consciência crítica em nossa militância como pessoas comprometidas com a mudança do Brasil. Um grande abraço.
Conversamos aqui com o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto.